Começa agora Tantas Coisas, com Noêmia Gomes.
Judicialização da saúde não é um termo recente, mas desde o surgimento da pandemia, a Covid-19 vem causando grandes impactos para muitas pessoas. A demanda de cuidados, o uso de tecnologias diversas, falta de leitos de internação e UTIs, pedidos de medicamento de alto custo e tantas outras situações fizeram com que muitas pessoas apelassem para a justiça para assegurar o direito à saúde.
Você está ouvindo Tantas Coisas, com Noêmia Gomes.
Qual a obrigatoriedade do Estado em promover a prestação integral da saúde à população? Em que situação podemos requerer nossos direitos ou mesmo quais são os nossos direitos enquanto usuários da saúde? Vamos entender melhor essas questões com um especialista em direito da saúde e do consumidor, o advogado Dr. Pedro Qualiato.
O termo judicialização, ele se refere a quando um indivíduo ou seus familiares, eles são obrigados a levar determinada situação, determinada discussão, até a análise do Poder Judiciário. Isso significa que, previamente, geralmente a pessoa já se utilizou de todos os meios amigáveis, administrativos, para tentar obter algum tipo de direito que a pessoa entende que faz jus, que ela entende que ela possui, seja junto a um plano de saúde ou junto ao SUS. Existem meios administrativos amigáveis, não judiciais, que são válidos, que são tentados, e quando esses meios falham, como última hipótese, a pessoa recorre ao Poder Judiciário, através de um advogado, para tentar uma tutela de um juiz, que é nada mais é do que uma ordem judicial determinando ao plano ou ao SUS para que forneça determinado tratamento, determinada cirurgia, determinada quimioterapia, alguma situação que, por qualquer razão, o SUS ou o plano se negou a fornecer administrativamente ou amigavelmente.
E ela, então, vale para tanto para quem usuário da saúde do Sistema Único de Saúde do SUS, como também para o usuário do plano de saúde, o plano particular. Vale para os dois. Nesse caso, as pessoas de qualquer tipo de plano ou público, ela tem o direito a procurar um serviço judiciário quando ela se sente lesada em algum tipo de serviço prestado pela saúde?
Correto, perfeito. Para acionar o SUS, a pessoa e o advogado do paciente, ele vai utilizar como base a Constituição Federal, que define que a saúde é direito de todos e dever do Estado, é um direito universal, é uma cláusula pétrea e irrevogável da Constituição. Por outro lado, quando a pessoa, o segurado de um plano de saúde, ele recorre ao SUS, o seu advogado vai utilizar como base, geralmente, o Código de Defesa do Consumidor e todas as suas leis e regulamentos acessórios, levando a questão com essa margem de discussão dentro da relação de consumo. Consumidor, o segurado do plano, o usuário do plano, e fornecedor, o plano de saúde, a empresa que deveria fornecer as condições necessárias para a saúde da pessoa. Lembrando que saúde não é apenas a inexistência de doença, é um termo que vai um pouco além e trata também e abrange também o bem-estar psíquico e social do indivíduo. Então, não é só a pessoa não ter doença, mas a pessoa também ter uma qualidade de vida mental e física.
Ô, doutor, falando sobre demandas, né? Eu acredito que antes da pandemia a gente tinha um tipo de demanda, um tratamento que o paciente queria e que o plano não cobria, ou que era um tipo de tratamento no SUS, que o SUS tinha um semelhante ou alguma coisa que fazia o tratamento, mas não aquele mais avançado. Daí o familiar ou até mesmo o paciente entra na justiça porque ele quer ter acesso àquilo, porque ele acha que aquilo pode ser melhor para ele ou vai garantir, sei lá, uma esperança maior, né? Dependendo do tratamento ou até mesmo na questão de tratamentos com remédios, essas coisas eu acredito que essas eram as mais comuns. Com a pandemia, eu acredito que novas demandas tenham surgido. E a gente vive hoje, doutor, pouco mais de um ano de pandemia, e não existe, né? Eu, pelo menos, não conheço ninguém, nenhuma família que não tenha passado despercebido pela pandemia. Ou conhece alguém muito chegado, alguém da sua família, mesmo que seja distante, e passou por algum fato, né? Alguma história com relação à Covid. A pandemia mudou as demandas ou as demandas continuam? Continuam aquelas demandas da pessoa que tem um problema de câncer e que quer um tratamento diferenciado? A pessoa que sentiu-se negligenciada por um atendimento médico? Eu acredito que as demandas, tanto do particular, né, do plano de saúde, quanto a demanda do SUS, nesse momento, são mais ou menos parecidas, né?
Noemi, a pandemia, ela agravou, intensificou o movimento de judicialização que já vinha tendo um aumento desde a década passada. De 2011 a 2019, houve um aumento de mais de 1000% na quantidade de processos judiciais relacionados ao direito à saúde, tanto processos contra planos como processos contra o SUS. Estima-se que, ainda, embora não existam dados oficiais, que a pandemia tenha intensificado ainda mais esses números. Por outro lado, muitas pessoas durante a pandemia, desde o ano passado, receosas da Covid-19, do contágio, com esse movimento de lockdown, elas deixaram de buscar tratamentos e direitos que não fossem relacionados à Covid. Você observa que muitas pessoas estavam enfrentando e passando por um tratamento, seja de câncer ou de doenças neurodegenerativas, ou até doenças oculares, elas, se possível, elas interromperam ou suspenderam provisoriamente esses tratamentos por conta da pandemia. Então, embora a pandemia tenha trazido novas demandas, e aí eu cito algumas aqui, algumas discussões que foram discussões trazidas pela pandemia, como, por exemplo, a questão de prioridade na vacinação, quais grupos teriam direito, quais não têm, questão de discussão por leitos, vagas em UTIs, isso tem sido levado ao judiciário com frequência, qual é o critério que deve ser utilizado nessa fase que a gente está com as UTIs completamente lotadas ou sobrecarregadas. Também vimos algumas demandas relacionadas aos cuidados de home care para os pacientes que foram internados com Covid, que tiveram, felizmente, um tratamento bem sucedido, enfrentaram a Covid com sucesso e daí tiveram que ir para casa com a necessidade de um tratamento mais intensivo mesmo em casa, um tratamento domiciliar com enfermeiros ou enfermeiras ou com balões de oxigênio. Tivemos discussões a respeito disso com os planos, estamos tendo, são todas discussões novas que estão sendo levadas ao judiciário agora. E, finalmente, discussões também relacionadas à responsabilização dos entes públicos, das autoridades públicas por conta de falecimentos e prejuízos irreversíveis trazidos pela Covid, supostamente por tratamentos supostamente negligentes ou que não seguiram os protocolos clínicos necessários. Existem pessoas querendo responsabilizar judicialmente os governadores, o próprio presidente da República, os próprios entes federativos, por conta de perdas relacionadas à Covid-19.
E daí, doutor, qual que é o caminho, né? As pessoas, o senhor estava falando aí sobre a responsabilização, falhas no atendimento durante a Covid-19, tem também a questão do atendimento, a pessoa que sai e vai fazer e volta para casa e ela precisa de um acompanhamento, às vezes o home care, né, no pós-Covid, nem sempre ele está listado ali no contrato da pessoa, quando a pessoa fechou aquele contrato e agora ela necessita desse cuidado. No SUS, então, a gente nem tem isso, né? E como que a pessoa faz, doutor? Todo mundo tem direito, né? Tanto o plano de saúde quanto o Sistema Único de Saúde tem direito. O caminho qual que é? É procurar pelo advogado e o advogado que faz essa orientação?
Perfeito. O caminho é esse. Eu acho que a pessoa, em geral, tem notado as pessoas cada vez mais bem informadas a respeito dos seus direitos. do que elas têm direito e do que elas não têm direito. Mas é sempre importante a gente divulgar, ampliar esse escopo dessa informação, porque as pessoas saibam quando elas podem agir e exigir e quando é o momento delas entenderem que é o momento de buscar alguma alternativa, alguma solução, algum outro tipo de composição. Basicamente, contra plano de saúde, em relação aos planos de saúde, eu não estou falando contra, mas em relação aos planos, existe uma lista de procedimentos, que é uma lista divulgada e atualizada pela ANS, que é a Agência Nacional, que regula os planos de saúde, a saúde suplementar, e essa lista inclui os procedimentos mínimos obrigatórios que os planos devem cobrir. Eu digo mínimos porque é aí que gera e é aí que nascem as discussões. Os planos defendem que esses procedimentos, que essa lista ela é taxativa. Ela se refere não aos procedimentos mínimos, mas a todos os procedimentos e que, portanto, nenhum procedimento que não estiver incluído nessa lista, que não esteja incluído nessa lista, ele deve ser fornecido pelo SUS, pelo plano, perdão. O que a gente defende nas ações é que essa lista oferece uma sugestão dos tratamentos mínimos, mas que outros tratamentos reconhecidos pela medicina, com estudos clínicos, com que a gente chama de medicina baseada em evidências e que tenham registro na Anvisa, que sejam comprovadamente eficazes, também podem e devem ser fornecidos pelos planos quando necessário, quando houver recomendação médica. Esse é em relação aos planos. Já em relação ao SUS, existe uma outra lista chamada Protocolo Clínico do SUS, que estabelece também os procedimentos mínimos que o SUS deve fornecer e também os pacientes, os indivíduos que necessitarem de procedimentos e tratamentos e cirurgias que não estejam relacionados nesse rol, nesse protocolo clínico do SUS, desde que sejam procedimentos, de novo, com registro na Anvisa, com reconhecimento pela medicina baseada em evidências, com recomendação médica, e desde que a lista dos procedimentos do SUS, nenhum dos procedimentos ou dos tratamentos seja eficaz, seja possível de ser utilizado pelo paciente, o paciente pode acionar o judiciário para exigir do SUS algum tratamento que não esteja nessa lista. Basicamente, são essas as duas maneiras que os pacientes, tanto do SUS como dos planos, procuram um trabalho, geralmente, de um advogado especializado, para que o advogado possa formular um pedido e levar esse pedido ao judiciário para que um juiz de direito profira uma ordem judicial, geralmente em caráter liminar, em caráter de urgência, porque aqui a gente está falando de doenças graves, doenças que podem levar à morte ou a um quadro irreversível. Então, a gente sempre busca, os advogados sempre buscam uma tutela provisória, urgente e imediata, que é chamada popularmente de liminar, para que a gente consiga o fornecimento, a obtenção do tratamento, do medicamento ou da cirurgia necessária pelo paciente.
Doutor, com relação à home care, eu disse, né, que às vezes a pessoa nem contratou esse serviço, não sei se todo plano de saúde contempla de qualquer forma, eu acho que deve, não entendo disso. Mas agora no pós-Covid, o plano é obrigado a fornecer para a família ou para o paciente algum atendimento extra-hospitalar que a pessoa já esteja em casa? Como que a ANS já se pronunciou sobre isso e qual que é o direito do paciente consumidor?
A lógica que a gente segue e que o judiciário também tem seguido de maneira majoritária é a seguinte: o plano pode excluir determinada doença da apólice? A resposta é sim. O plano pode oferecer uma apólice para o indivíduo ou para a família que exclua determinadas doenças, tá? Desde que seja de uma maneira transparente, visível, ostensiva, eu falo ostensiva de maneira assim, destacada no contrato, desde que o paciente, a familiar, o indivíduo tenha consciência que aquela doença está excluída, O plano pode se abster de oferecer um tratamento, uma cobertura para aquela doença, tá? Desde que tenha sido feita de uma maneira clara. Porém, uma vez se propondo a cobrir determinadas doenças, e se o plano não exclui a doença, automaticamente a doença está incluída na apólice, o plano, ao se propor a cobrir, como é o caso da Covid, tá? Eu não acredito que tenha qualquer contrato de plano de saúde, qualquer apólice que exclua expressamente a Covid. Se houver, é discutível, mas se não houver a exclusão da Covid, a Covid estaria incluída. E estando incluída, a nossa lógica, o nosso argumento, e é como o judiciário conclui, o plano deve oferecer para o tratamento daquela enfermidade todas as opções terapêuticas disponíveis pela medicina moderna. Isso inclui, no caso da Covid, a internação, inclui, inclusive, também o home care pós-internação, incluindo enfermeiro, balão de oxigênio e tudo que for necessário para a recuperação pulmonar e física do paciente pós-Covid.
Ô, doutor, a gente tem visto, né, a gente, agora eu não tenho visto tanto, mas já foi comum a gente ver famílias brigando no hospital por direito a um leito, seja um leito na UTI, seja porque os leitos estavam todos lotados com pacientes de Covid, e de repente aquela pessoa na família, ou mesmo uma pessoa, nem estava com Covid, mas algum outro problema, um problema de tratamento de câncer, ou um problema cardíaco, e não encontraram lugar na UTI para poder fazer o tratamento, porque está tudo cheio. Daí a pessoa entra na justiça requerendo, né, esse seu direito. Muitas famílias, doutor, eu vi até, e até tomei conhecimento de algumas pessoas que estavam precisando, não tinha, e a pessoa pagou, foi lá e deu um cheque, caução, para poder garantir um lugar do seu familiar num leito de UTI. Essa cobrança antecipada, a gente sabe que em muitos casos não pode ter, né? Existem até hospitais que tem lá bem grande escrito que não pode, que se alguém entrar em contato com você pedindo, não é normal isso, desconfie e tal. Nesse momento, doutor, em que as pessoas estão assim preocupadas, querendo garantir um acesso à saúde, seja de que jeito for, a que custo for, cobrar antecipadamente pode?
Noemi, essa questão da cobrança antecipada, da exigência de uma cobrança antecipada como condição para internação em determinados hospitais, ela já foi decidida anteriormente pelo judiciário e já foi entendida, interpretada como ilegal, tá? Tanto a exigência de uma cobrança de um cheque caução ou de um bloqueio no cartão de crédito da pessoa. Os hospitais já, a maioria dos hospitais já tem consciência da ilegalidade dessa conduta. Isso já foi, se tornou ilegal porque o judiciário reiteradamente decidiu nesse sentido, da ilegalidade. O que não significa que os hospitais não possam cobrar pelas internações. Eles podem, eles cobram, a gente sabe que quando as internações são particulares, eles cobram e cobram bem, mas os hospitais podem cobrar, têm os meios para que a cobrança aconteça. E certamente barrar a entrada de uma pessoa em um estado grave de saúde numa UTI não é um dos meios legais para que isso seja feito. Os meios legais são pós-internação, cobranças através de notificação extrajudicial, através de uma ação de execução, enfim, como a lei permite qualquer empresa cobrar de qualquer indivíduo uma dívida que não esteja prescrita. E assim deve ser feito pelos hospitais. E se assim não for feito, a pessoa pode sim reclamar no judiciário e certamente vai obter algum tipo de tutela, proteção do juiz para que isso não ocorra.
E no caso, então, da pessoa, ela tem lá o plano de saúde dela, não conseguiu, foi pelo particular, deu cheque caução, depois ela foi cobrada juridicamente, ela pode depois iniciar um processo com o plano dela, né, e tentar negociar isso, né?
Pode sim, e eu vejo até mesmo a possibilidade da ocorrência de um dano moral numa situação grave como essa. Uma situação sensível, complexa, onde o indivíduo está sendo internado num quadro grave, a família ou o próprio indivíduo ter sido forçado, compelido a pagar ou a deixar um cheque caução nessa situação e depois ser cobrado posteriormente ou impedido de entrar numa UTI por conta de uma ausência de fundos, né, para o pagamento. Eu vejo uma situação como essa, uma ilegalidade tão gritante, que é passível até mesmo de uma punição por danos morais, não judiciário. Eu vejo possível um juiz determinar, arbitrar uma indenização, uma compensação financeira por, no caso de uma ocorrência desse tipo.
Certo, doutor. Eu acho que, assim, que explicou tudo. O senhor acha que tem mais alguma coisa que poderia acrescentar a título de informação para as pessoas que estão nos ouvindo?
Noemi, eu acho importante a gente destacar que a questão das pessoas estarem e serem bem informadas e buscarem sempre a informação, isso é o mais importante, principalmente numa era que a gente está vivendo de informação, da rapidez, de informação das mudanças dos regulamentos. É muito importante as pessoas estarem informadas, cientes dos seus direitos e divulgarem esses direitos e essas informações com seus conhecidos e familiares, e sempre que perceberem que estão sendo lesadas, seja pelos planos, pelo SUS, ou por qualquer que seja a violação do direito, buscarem os seus direitos, fazerem valer os seus direitos, porque assim você vai estar sempre, geralmente, se ajudando, se beneficiando, mas também beneficiando outras pessoas, porque muitas leis, muitos regulamentos são criados justamente da jurisprudência que é feita como consequência dessas ações. Então, muitas vezes, a judicialização, quando necessária, ela acaba ajudando, muitas vezes, a própria coletividade, a própria sociedade, que acaba se ajustando a novas regras, trazendo novos procedimentos. Por exemplo, com a incorporação de novos procedimentos no rol da ANS, com a incorporação de novos tratamentos no protocolo clínico do SUS, que são fruto da judicialização, das jurisprudências, dos precedentes que são trazidos e por conta desse movimento.
Você ouviu Tantas Coisas com Noêmia Gomes.